A Câmara aprovou nesta terça-feira a ajuda federal a estados e municípios de 60 bilhões de reais, mas o texto terá que ser votado novamente pelo Senado, porque sofreu alterações durante a votação no plenário da Câmara. Os deputados ampliaram a lista de servidores que ficam de fora do congelamento de salários até o final de 2021, como trabalhadores da educação, da assistência social e na limpeza pública, entre outros. Esta é a contrapartida de estados e municípios para receberem a ajuda federal, não realizar concursos públicos, não criar cargos e não reajustar salários, exceto para os trabalhadores que atuam diretamente no combate à pandemia. O ponto é polêmico e gerou muitos debates. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, por exemplo, disse que a lei não pode ser ignorada para outros servidores que têm direito à recomposição salarial.
Não podemos concordar no congelamento de salário, como é o caso. Os agentes de saúde, os professores têm direito ao seu aumento de salário, seu reajuste, conforme está na nossa legislação.
Já o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, defende a colaboração de todas as categorias para superar a crise gerada pela pandemia.
Não é querer sacrificar o servidor público de forma alguma, mas o servidor público não pode ficar dissociado da realidade que tem a maioria do povo brasileiro.
Os deputados também modificaram os critérios de distribuição do dinheiro que será transferido para governadores e prefeitos arcarem com serviços públicos, como atendimento de saúde e o pagamento de policiais, médicos, assistentes sociais ou professores. Reduziram a parcela dos estados do Norte e Nordeste e a maior parte dos recursos vai ser dividida entre os que têm mais casos registrados de Covid-19. A mudança foi uma proposta do Partido Novo, segundo o líder do partido, o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro.
Da mesma forma que a gente ajudou a população que está desempregada, aqueles que são trabalhadores autônomos, profissionais liberais ou até mesmo trabalhadores informais por conta do coronavírus, esse auxílio aos estados e municípios é para auxiliar principalmente aqueles que estão sofrendo mais com o coronavírus.
A deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu o texto que veio do Senado.
O Amapá hoje é o maior incidência de casos por 100 mil habitantes. A nossa infraestrutura hospitalar já não era adequada antes e agora nós nem atingimos o pico dessa pandemia e já temos o colapso na saúde pública no Amapá. Então, presidente, eu acho que tem que ter sensibilidade com os menores.
Com o retorno do texto ao Senado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que as divergências não vão impedir que a ajuda financeira chegue aos estados e municípios nessa crise.
Nós vimos que a nossa tese da necessidade de ajuda a estados e municípios prevaleceu. A nossa tese do valor a ser transferido a estados e municípios no período de 4 meses prevaleceu. A nossa divergência com o Senado foi na forma de distribuição dos recursos. A União é o único ente que pode emitir dívida, que pode emitir moeda e que pode garantir, nesse momento de grande redução da atividade econômica, garantir os recursos para que os municípios e os estados continuem funcionando.
O projeto ainda permite suspender o pagamento de dívidas federais aos estados que ainda não conseguiram isso pela via judicial, cerca de 30 bilhões de reais, e suspender a contribuição para os sistemas de previdência dos estados e municípios, mais 19 bilhões. Uma soma que deve aliviar o caixa dos governos estaduais e prefeituras em até 200 bilhões de reais. Com informações de Dini Moraes, da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.